19 centavos. A proposta do contra-cheque único foi do próprio presidente do Supremo e do CNJ, o ministro Edson Fachin, que foi bem claro: o que se paga com dinheiro público não pode se esconder em múltiplas folhas.
O que se paga com dinheiro público não pode se esconder em múltiplas folhas. E nesse sentido, o contra-cheque único permitirá uma maior transparência de todos os recebimentos. Estamos adotando um método para que todo o Brasil saiba de forma simples e rápida quanto se remunera a magistratura.
A resolução cria uma tabela remuneratória unificada, proíbe a emissão de folhas de pagamentos paralelos ou suplementares, padroniza os dados com o detalhamento de verbas indenizatórias e de subsídios recebidos e obriga o uso de uma nomenclatura padronizada, ou seja, o mesmo nome para as mesmas verbas, o que vai dar mais transparência e permitir o controle dos penduricalhos. Segundo Fachin, deixa os pagamentos à luz do sol. O contra-cheque único vai começar a valer 60 dias depois de publicada a resolução. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
A Receita Federal iniciou uma nova etapa de cobrança direcionada a pessoas físicas com dívidas superiores a R$15 mil no imposto de renda. Os contribuintes passaram por uma análise detalhada da sua situação fiscal e patrimonial. A partir das informações, a Receita organizou a cobrança e concentrou esforços na regularização dos débitos identificados. Essas pessoas estão sendo notificadas por diferentes meios, como a Caixa Postal do ICAC, além de e-mail e SMS, quando cadastrados. A ação já resultou na cobrança de mais de R$238 milhões, envolvendo 777 contribuintes. A regularização voluntária continua sendo a melhor alternativa para evitar o agravamento da dívida, a incidência de encargos adicionais e outras medidas mais rigorosas. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. Um novo registro de genérico foi concedido pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O medicamento vai ampliar o acesso ao tratamento de diabetes tipo 2. Produzido pela Eurofarma, o remédio contém dapaglifosina e cloridato de metformina, dois princípios ativos para controlar o nível de açúcar no sangue. O genérico é equivalente ao medicamento de referência Xigduo-XR, indicado para pacientes adultos com diabetes mellitus tipo 2. A chegada do genérico ao mercado é considerada um avanço importante para os pacientes. E isso porque ele chega com preço mais acessível, pelo menos 35% mais barato, conforme a lei de genéricos. Além disso, ele mantém os mesmos padrões de qualidade, segurança e eficácia que são exigidos para o produto de referência. A tendência é ampliar o acesso ao tratamento, especialmente para pessoas que necessitam do uso contínuo da medicação. O novo produto passou por avaliação técnica rigorosa e foi comprovada sua equivalência terapêutica em relação ao produto de referência. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
Serviços. E atenção, motoristas que trafegam pela PRC 466 na região central do Paraná. O trecho entre Pitanga e Turvo será totalmente interditado nesta quinta-feira, dia 28, entre os quilômetros 195 e 198. Segundo o DR Paraná, o bloqueio começa às 14h e a liberação da pista está prevista para às 17h. A interdição é necessária para uma nova detonação de rochas dentro das obras de duplicação da rodovia. A orientação é para que os motoristas evitem o trecho durante o período e respeitem a sinalização instalada no local. A obra de duplicação da PRC 466 tem mais de 45 quilômetros de extensão e investimento superior a R$ 500 milhões. Os estudantes têm até o dia 5 de junho para garantir participação no exame do Enem 2026. No Paraná, alunos da rede estadual contam com ferramentas gratuitas de preparação oferecidas pela Secretaria da Educação, como plataformas digitais, simulados, videoaulas e apoio para a redação. Entre os recursos estão o Enem Paraná e a plataforma Redação Paraná, com correções e orientações personalizadas. Os concluintes do ensino médio da rede pública terão inscrição automática, precisando apenas confirmar os dados no sistema do INEP. Repórter Jomar Valença.
Giro Esportivo. A Federação Paranaense de Futebol já definiu os clubes que disputarão a primeira divisão do Campeonato Paranaense de 2027. Entre os confirmados estão equipes tradicionais como Atlético Paranaense, Coritiba, Operário Ferroviário e Londrina, além dos clubes que garantiram acesso pela divisão de entrada do estadual. A definição antecipada ajuda os clubes no planejamento da próxima temporada. O estadual segue sendo uma das principais vitrines para as equipes do interior e também ponto de partida para vagas em competições nacionais. E o argentino Lionel Messi pode ficar fora dos amistosos preparatórios da seleção argentina por causa de uma inflamação na coxa esquerda. O problema foi identificado após exames realizados depois de o jogador deixar uma partida do Inter Miami com dores. Segundo a imprensa argentina, não houve ruptura muscular, o que trouxe alívio para a comissão técnica da Argentina. Mesmo assim, Messi deve permanecer em repouso nos próximos dias e pode perder os amistosos contra Honduras e Islândia antes da estreia da seleção na Copa do Mundo. Forte abraço para você, uma ótima quarta-feira e até amanhã. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro Esportivo. Realização, Rede AERP de Notícias.
O programa Irriga Sim, coordenado pelo Cimepar, deu um novo passo com o anúncio da compra de 5 torres de fluxo que serão instaladas em áreas agrícolas no noroeste do Paraná. O investimento supera 10 milhões de reais com recursos da Fundação Araucária e apoio do IDR Paraná. As torres vão medir continuamente a troca de calor e gases entre a vegetação e a atmosfera, permitindo calcular com precisão a evapotranspiração das lavouras. Na prática, a tecnologia ajuda produtores a utilizar água de forma mais eficiente e sustentável. Segundo o coronel Jean Rafael, da Casa Civil, o projeto envolveu integração entre diferentes órgãos do governo do estado.
O estado do Paraná tem um foco muito voltado a fazer a integração dos órgãos e a Casa Civil faz a governança quando esses projetos precisam ser integrados de maneira que todos possam saber o que fazem, como fazem e para onde nós vamos de maneira correta para que tenhamos bons resultados. Então, o governo do estado tem trabalhado nessa linha, a Casa Civil tem trabalhado na governança, chamando os órgãos, entendendo suas necessidades, vendo seus recursos, seus aportes, os seus conhecimentos, para que tudo isso junto possa resultar em dados e trazer resultados satisfatórios.
O diretor-presidente do Cimepar, Paulo de Tarso, explica que a inspiração veio de experiências observadas no estado de Nebraska, nos Estados Unidos, referência mundial em irrigação agrícola.
Esse trabalho que se inicia agora, formalmente, ele é resultado de 2 anos de pesquisa, de aprimoramento, estreitamento institucional, em que nós conseguimos aí alinhar junto as nossas instituições de pesquisa e as nossas instituições de execução da política agrícola no estado do Paraná, um projeto que seja um projeto inovador em matéria de irrigação. A nossa grande preocupação como estado, desde o início, o nosso governador nos trouxe a preocupação de que nós fizéssemos um projeto de irrigação que não trouxesse um estresse sobre um recurso tão importante que é a água.
Christopher Neale, diretor do Water for Food Instituto do Nebraska, que orienta o projeto, explica sobre as ações.
Nós fomos ter uma reunião com a equipe técnica aqui em Paraná e justamente para alinhar os próximos passos, né? Um dos itens vai ser a compra das torres, né? E vai ser a modelagem do uso de água e de evapotranspiração. Começar o processo que foi explicado na apresentação. Estamos animados para começar. Vamos em frente.
O Irriga Sim funciona como suporte tecnológico ao programa Irriga Paraná e conta também com parceria da Secretaria de Inovação e Inteligência Artificial para a criação de sistemas que vão processar e administrar os dados coletados em campo. Marcos Stam, secretário de Inovação e Inteligência Artificial, explica sobre o projeto.
Esse é um projeto, primeiro Irriga Sim, que foi concebido dentro da vontade do nosso governador Ratinho Júnior, e efetivamente para trazer ao Paraná uma segurança e campo em relação à água, para que a produção agrícola, para que a nossa potencialidade, que ele está forte na agricultura, ela continue sendo. E naturalmente, dentro desses cenários, a gente sabe que existe todo um campo de apoio que traz as coisas. E a inteligência artificial é um fator hoje preponderante.
Para mais informações, basta acessar paraná.pr.gov.br. Repórter Flávia Consoli. O Paraná está finalizando os estudos para a criação de 5 novas unidades de conservação estaduais, que juntas somam mais de 13 mil hectares de áreas verdes protegidas, equivalente à área urbana de Londrina. As novas áreas ficam em municípios das regiões dos Campos Gerais, Litoral, Centro-Sul e região metropolitana de Curitiba. Os projetos fazem parte do compromisso do Estado com metas internacionais de preservação ambiental previstas no Marco Global da Biodiversidade de Camden-Montreal. A chamada Meta 30 por 30 estabelece a conservação de pelo menos 30% de cada bioma até 2030. Segundo o diretor-presidente do Instituto Água e Terra, José Volney Bisognin, o Paraná já trabalha para ampliar suas áreas protegidas dentro desse compromisso.
Com a inserção dessas novas 5 áreas no estado do Paraná, que abrange aí 13 mil hectares em vários municípios do estado, o IAT continua naquela prerrogativa de o estado que mais licencia, que mais fiscaliza e que mais preserva o meio ambiente. Essas áreas que serão inseridas agora ao patrimônio natural do estado do Paraná são extremamente importantes, principalmente por ter espécies que só habitam naquele local. Essa área protegida ganha uma perpetuidade, jamais será desmatada, jamais será modificada. Isso é para as futuras gerações.
Entre as novas áreas estão os complexos dos Monos de Castro, em Castro, Monos de Cerro Azul, Núcleo Cercado, em Palmeira, Unidade Maciel, em Pontal do Paraná, e Unidade Tia Chica, entre Pinhão, Reserva do Iguaçu e Foz do Jordão. Segundo o diretor de Patrimônio Natural do IAT, Rafael Andregueto, o estado já está próximo de alcançar a meta internacional de preservação.
O Paraná conta atualmente com 26%. Com áreas protegidas e fragmentos florestais conservados. Tem dentro desses mecanismos de incentivo, talvez um dos maiores mecanismos de pagamento de serviços ambientais hoje existentes no mundo, né? Com mais de 10 bilhões de dólares investidos para manutenção e conservação de áreas verdes. E agora o estado do Paraná também vem trabalhando com créditos de biodiversidade.
Atualmente, os projetos passam pela fase de consultas públicas em comunidades locais, etapa em que moradores podem apresentar dúvidas e sugestões sobre as futuras unidades. A gerente de biodiversidade do IAT, Patrícia Calderari, destaca que também estão sendo realizadas consultas específicas junto às populações diretamente envolvidas nas áreas de preservação.
Que aí é quando existe uma comunidade tradicional. Então, por exemplo, tem uma unidade de conservação que vai, que incide, né, ou é vizinha de um território quilombolas, é necessário fazer a consulta às lideranças e essa comunidade quilombola que é vizinha à área proposta. Da mesma forma, se tem alguma terra indígena, se tem comunidade de pescadores, e o Instituto Água e Terra, ele tem muito cuidado nesse sentido, né? Primeiro, que é o atendimento ao IT 69, né, que realmente determina que sejam realizadas essas CLPIs, e ao mesmo tempo, além dessas comunidades tradicionais, a gente também tem muito cuidado de falar com toda a comunidade que está sendo abrangida pela criação das unidades de conservação.
Com a criação das novas unidades de conservação, o Paraná reforça o compromisso com a preservação ambiental e avança na proteção da biodiversidade, conciliando desenvolvimento sustentável, participação ativa das comunidades e conservação dos recursos naturais para as próximas gerações. Gerais. Repórter Flávia Consoli.
O poder público não pode contratar assessoria jurídica para atualizar a tabela de procedimentos ambulatoriais e hospitalares do Sistema Único de Saúde. A vedação também é válida para o ressarcimento das diferenças relativas a anos anteriores. A orientação do Tribunal de Contas do Estado foi emitida em resposta à consulta formulada pelo Consórcio Público Intermunicipal de Gestão da AMUSEP. Também não é possível a contratação de assessoria jurídica para corrigir repasses vinculados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. A atividade deve ser exercida pelas procuradorias municipais. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O pregão eletrônico deflagrado pela Secretaria de Estado da Educação para compra de impressoras e cargas de toner pode ser retomado. Para que isso ocorra, contudo, é necessária a readmissão da empresa Microtécnica Informática. Mesmo tendo apresentado a melhor proposta financeira, ela foi irregularmente desclassificada. A decisão é do Tribunal de Contas do Estado. A medida foi tomada no julgamento de uma representação da Lei de Licitações apresentada pela empresa. O valor da disputa é de 80 milhões de reais. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O pregão eletrônico deflagrado pela Secretaria de Estado da Educação para compra de impressoras e cargas de toner pode ser retomado. Para que isso ocorra, contudo, é necessária a readmissão da empresa Microtécnica Informática. Mesmo tendo apresentado a melhor proposta financeira, ela foi irregularmente desclassificada. A decisão é do Tribunal de Contas do Estado. A medida foi tomada no julgamento de uma representação da Lei de Licitações apresentada pela empresa. O valor da disputa é de 80 milhões de reais. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Giro de notícia.
Contribuintes que utilizam o modelo completo da declaração do IR podem destinar parte do imposto devido para projetos sociais sem gastar nada mais por isso. O valor pode ser direcionado para fundos e entidades que atendem crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade. A destinação pode chegar até 6% do imposto devido e é abatida no valor a pagar ou adicionar da restituição. O mecanismo é importante e tem grande potencial de apoio a projetos sociais em todo o país. E trabalhadores poderão utilizar parte do saldo do FGTS para renegociar dívidas dentro do programa Novo Desenrola Brasil. A medida permite usar até 20% do saldo disponível ou até R$ 1.000, prevalecendo o maior valor para quitar ou amortizar débitos em atraso. Segundo o governo federal, a adesão será feita diretamente pelos bancos após a autorização do trabalhador no aplicativo do FGTS, sem necessidade de ir até uma agência da Caixa. O programa contempla dívidas como cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal, com descontos que podem chegar a 90%. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro de notícia. Realização, Rede AERP de Notícias. Justiça no Trabalho Simplifica, uma parceria Rede AERP e Tribunal Regional do Trabalho do Paraná.
Se eu pedir demissão, tenho direito a receber quais verbas rescisórias? A resposta é do juiz do trabalho em Toledo, Sandro Antônio dos Santos.
Ao pedir demissão, o empregado abre mão de alguns direitos, mas ainda tem direito de receber algumas verbas rescisórias. Ele tem direito ao saldo de salário, que são os dias trabalhados no mês da demissão, ele tem direito a salários vencidos, ele tem direito às férias vencidas, ele também tem direito aos meses proporcionais do período de férias que não fechou, ele tem direito ao 13º proporcional e ele também tem que cumprir o aviso prévio. Se ele não der o aviso prévio e não cumprir o aviso prévio, esse aviso pode ser descontado resultado do seu acerto final. Mas, se ele, enfim, pedir demissão, o que que ele vai perder? Ele não vai ter a multa de 40% sobre o FGTS, ele não vai poder sacar o FGTS, senão depois de 3 anos, e ele também não vai ter direito ao seguro-desemprego.
Justiça no Trabalho Simplifica, uma parceria Rede AERP e Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. Giro de notícia.
Aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS começam a receber a segunda parcela antecipada do 13º salário. Os pagamentos seguem até o dia 8 de junho, conforme o número final do benefício e o valor recebido pelo segurado. Quem recebe até um salário mínimo, recebe primeiro. A consulta pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, pelo site gov.br/meuinss ou pela central telefônica 135. A Copel concluiu um mutirão de poda preventiva com mais de 3 mil árvores em Mandaguaçu para evitar problemas na rede elétrica. A ação contou com o apoio da prefeitura e faz parte do programa de manutenção e modernização do sistema de energia no município. Além das podas, a Copel levou uma agência itinerante para atendimento da população e promoveu atividades educativas sobre consumo consciente de energia para alunos da rede municipal. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia. Realização Rede AERP de Notícias.
Dia decisivo para o fim da escala 6x1. Comissão especial reunida para votar o parecer do relator, o deputado Léo Prates, do Republicanos. Desde cedo, fila na porta. Todo mundo querendo acompanhar. Sindicatos, trabalhadores, estudantes e o PL, logo no começo, anunciou. Concordava em retirar os requerimentos protelatórios da pauta, mas mantinha a obstrução, que é quando se usa manobras regimentais para atrapalhar a votação. Em pauta, o parecer do relator que acaba com o esquema 6x1 de trabalho e reduz gradualmente a jornada semanal. Primeiro de 44 para 42 horas, depois de 42 para 40. Isso tudo sem redução de salário. Foram mais de 40 inscritos para falar. A oposição defendeu o anúncio feito pelo líder do PL na terça-feira, o Sóstenes Cavalcante, que agora quer discutir a redução da jornada, não de 5 para 2, mas de 4 para 3. A deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, refletiu.
Quando o líder Sóstenes sugeriu isso na tribuna na Câmara, eu fiquei pensando, meu Deus, mas pensando, já que eles estão apostando tudo em produtividade, então será que se diminuir da 6x1 para 5x2 e agora é da 4x3, então será que o Brasil não vai ser o país mais produtivo do mundo?
E foi rebatida de pronto pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo.
Propuseram 10 anos de transição, falaram em 52 horas semanais e da noite para o dia, porque viram que a coisa também estava ficando puxada para o lado de lá. Porque como é que vai explicar para o trabalhador que são contra um tempo de dignidade? Para não sujarem as mãos, para tentarem dizer que são bonzinhos.
A previsão é de votação na comissão especial ainda nesta quarta-feira. Só um detalhe, na comissão especial, para aprovar o parecer do relator Léo Prates, é preciso maioria simples, ou seja, maioria de votos estando presentes a maioria dos deputados. O quórum de 3/5 ou de 308 deputados em 2 turnos vale só para o plenário, para onde o texto vai em seguida, possivelmente também nesta quarta-feira. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
O Atlas Digital de Desastres passou por uma nova atualização que possibilita uma maior capacidade de resposta e prevenção de desastres. A ferramenta auxilia também na elaboração de políticas públicas para redução de riscos. O documento passará a contar com dados de 1991 a 2025, organizados em gráficos, tabelas e mapas por município. A atualização é feita todos os anos pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, após a finalização dos processos sobre as ocorrências do ano anterior. Os dados são registrados pelos municípios no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Qualquer pessoa pode ter acesso ao Atlas Digital de Desastres. O endereço é o atlasdigital.mdr.gov.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
Considerada a empresa mais importante do Brasil pelo presidente Lula, a Petrobras deve fazer busca por petróleo em águas profundas no Golfo do México, em parceria com a estatal mexicana Pemex. É o que afirmou nesta quarta-feira o presidente Lula.
Você veja uma coisa, a presidenta do México, a minha amiga Cláudia, me telefona e fala assim: presidente Lula, eu estava precisando falar com Petrobras, porque eu quero fazer prospecção de petróleo em águas profundas no Golfo do México. Magda vai lá. Vamos fazer uma associação com a Pemex e vamos no Golfo do México para ver se o companheiro Trump vai se meter, sabe, com a Petrobras prospectando água a 2.500 metros.
A declaração foi em Manaus, durante anúncio de investimentos da estatal no Amazonas. Lula mencionou a importância da Petrobras e afirmou que a petrolífera é do país e não o contrário.
A Petrobras não tem que pensar só na Petrobras enquanto empresa. Tem que pensar no Brasil, que é o dono dela, não é ela que é dona do Brasil. Nós temos que utilizar o potencial de uma empresa do porte da Petrobras, em que é uma empresa que tem ações na Bolsa de Nova York, é uma empresa em que o governo pode indicar a direção e o conselho, mas o governo não manda na Petrobras, mas a gente discute as prioridades do Brasil. Não é o que a Petrobras precisa, é também o que o Brasil precisa.
No estado fica o polo de Urucu, na cidade de Coari, maior polo petrolífero em terra firme no Brasil, que vai receber mais de 2 bilhões de reais para perfuração de novos poços com a construção de linhas de conexão. É o que anunciou a presidente da Petrobras, Magda Chambriard.
Nós temos aqui no polo Urucu cerca de 70 poços. Vamos colocar mais 22 poços. Com eles é que nós vamos ser capazes de aumentar essa produção em 20% e gerar no EIP 14 mil empregos entre diretos e indiretos, garantindo a maior reserva de petróleo e gás terrestre do país aqui no estado do Amazonas.
O polo Urucu produz em média mais de 100 mil barris de óleo equivalente por dia. Ainda no evento, a presidente da petrolífera, Magda Chambriard, afirmou que o estado do Amazonas é o terceiro maior produtor de gás natural do Brasil.
A gente produz aqui 13 milhões de metros cúbicos por dia de gás. Esse gás garante gás para as nossas termoelétricas em volta, garantindo 65% da energia consumida em Manaus e mais a energia consumida em 5 municípios do seu entorno. Garante também aquele gás da cozinha, 80 mil botijões por dia para o norte e parte do nordeste brasileiro.
O anúncio foi durante visita do presidente Lula ao estaleiro Bertolini Construção Naval da Amazônia, em Manaus. O complexo vai construir 18 barcaças para distribuição de combustível marítimo pelo Brasil. O lote foi encomendado pela Transpetro, empresa pública brasileira de logística na distribuição de combustíveis dentro e fora do país. Essas barcaças são movimentadas pelos empurradores para transporte de grandes cargas. Para as 18 encomendadas, serão investidos mais de 300 milhões de reais, também anunciados na ocasião. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
A busca por crianças e adolescentes desaparecidos no Brasil tem um novo aliado, a Uber. A plataforma de mobilidade passará a enviar notificações emergenciais para motoristas parceiros e usuários da região onde ocorrerem os casos de desaparecimento. A parceria inédita entre a plataforma e o Ministério da Justiça e Segurança Pública foi firmada nesta quarta-feira por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Com isso, a Uber se torna a primeira plataforma de mobilidade do país integrada ao sistema de buscas em tempo real, Alerta Amber, criado em 2023 e que já envia alertas pelas redes sociais Instagram e Facebook. Os motoristas e passageiros receberão de forma imediata pelo aplicativo da Uber informações com fotos e descrições físicas das vítimas, além de como deve ser feita a notificação. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
Todos os meses no Brasil, 6 em cada 10 meninas e adolescentes dos ensinos fundamental e médio têm a rotina escolar afetada devido a dores durante o período menstrual. 4 em cada 10 chegam a faltar às aulas. Essas informações são de uma pesquisa inédita dos institutos Alana e Equidade.info, divulgada nesta quarta-feira, véspera do Dia Internacional da Dignidade Menstrual. Segundo o levantamento, quase 58% das entrevistadas disseram que a cólica é o principal sintoma durante o período menstrual que as impede de ir à escola. Já os sintomas como cansaço e dores no corpo são citados por 30%, seguidos de dores de cabeça com 28%, dor de barriga com 20% e vergonha ou medo de vazamento por cerca de 19% das alunas ouvidas. Lara Soares, de 16 anos, diz que já precisou faltar às aulas por cólicas e que a menstruação ainda é tratada como tabu dentro do ambiente escolar.
A escola ainda trata muito pouco sobre menstruação e saúde menstrual, então faz com que o assunto continue sendo um tabu. Muitas meninas sentem vergonha de falar sobre isso, então às vezes as pessoas nem entendem o que a gente está passando durante esse período. Então eu acho que a escola deveria sim conversar mais abertamente sobre o tema, porque isso aí ajudaria as alunas a perderem a vergonha e elas se sentiriam mais acolhidas também.
O estudo aponta ainda que os sintomas menstruais levam a até 2 dias de falta por mês e que essas ausências podem afetar o aprendizado, vínculo com a escola e oportunidades educacionais. Para Sofia Reinar, líder da iniciativa de endometriose, dor pélvica e saúde menstrual do Instituto Alana, a dor não pode ser naturalizada.
Muitas dessas meninas procuram equipamentos de saúde, procuram ajuda para resolver as suas cólicas, mas elas não são olhadas e ouvidas com o cuidado necessário. O que nos preocupa é a não naturalização da dor menstrual. Os profissionais de saúde precisam estar preparados para olhar para as dores menstruais como um possível diagnóstico e que deve ser tratado independente de encontrar outros indícios de doenças.
A pesquisa também ouviu professoras e gestoras escolares. Sofia diz que existe uma diferença de percepção sobre a estrutura dos banheiros nas unidades de ensino.
Apesar de essa ser uma preocupação bem menor do que as dores, a preocupação das meninas sobre a estrutura dos banheiros é maior do que a preocupação entre professoras e gestoras. Ou seja, a estrutura do banheiro ainda é algo que preocupa as meninas, e isso deve nos fazer pensar sobre que banheiros são esses que as meninas estão utilizando. São banheiros diferentes das adultas? O que pode estar faltando nesse banheiro para que essas meninas se sintam seguras?
Para o Instituto Alana, é necessário tratar a saúde menstrual como uma agenda de proteção integral, envolvendo diagnóstico precoce, cuidado em saúde, educação, infraestrutura adequada, enfrentamento de tabus culturais, produção científica e políticas públicas integradas. O levantamento foi realizado com 2.551 estudantes, sendo 770 alunas que menstruam, além de 303 docentes e 181 gestoras escolares, das redes pública e privada de todas as regiões do país. Com produção de Dayana Vitor, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
O IPCA 15, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, considerado a prévia da inflação oficial do país, ficou em 0,62% em maio. O resultado representa desaceleração na comparação com o indicador de abril, que ficou em 0,89%. No ano, o IPCA 15 acumula alta de 3,02% e em 12 meses de 4,64%, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. Entre os 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, o maior impacto em maio veio do grupo Alimentação e Bebidas, 1,38%. Na sequência, aparecem Habitação, 1,03%, e Saúde e Cuidados Pessoais, com 1,05%. A alimentação no domicílio passou de 1,77% em abril para 1,73% em maio. Contribuíram para esse resultado as quedas nos preços da maçã, menos 2,32%, e do café moído, menos 2,09%. Entre as 11 áreas onde os preços são coletados para o cálculo do IPCA 15, a maior alta foi registrada em Goiânia, 1,41%, por conta do aumento do etanol e da gasolina. Já o menor resultado foi verificado em Brasília. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Manaus sedia a partir desta quarta-feira mais uma edição da Transpo Amazônia, a Feira e Congresso Internacional de Transportes e Logística da Amazônia. O evento será aberto logo mais às 16h, 15h, no horário local, no Centro de Convenções Vasco Vasques. Nesta terceira edição, a Transpo Amazônia segue com a missão de reunir expositores, especialistas, empresas, gestores públicos, entre outros atores da cadeia do transporte, logística, agenciamento de cargas e construção naval, para discutir e promover negócios, debater desafios e apresentar inovações que conectem a região amazônica ao Brasil, ao mundo e vice-versa. A expectativa da FETRAMAS, Federação das Empresas de Logística, Transporte e Agenciamento de Cargas da Amazônia, organizadora da feira, é que 15 mil visitantes passem por lá durante os 3 dias de evento e que sejam movimentados R$1 bilhão em novos negócios. Além da participação brasileira, cerca de 65 países terão representação na maior feira de logística da região norte do país. A programação que segue até a próxima sexta-feira quer articular parcerias locais e possibilidades de expansão e crescimento dos transportes rodoviário, fluvial e aéreo de cargas e passageiros do norte brasileiro, além de debater a importância da cabotagem para a região amazônica. A feira também será palco de palestras, painéis, lançamentos de livros, exposições e rodadas de debates, incluindo temas como desafios logísticos, segurança e construção naval na Amazônia, e-commerce, rotas biooceânicas, reforma tributária e o impacto no setor de transporte. Outro destaque da feira é que pela primeira vez a Confederação Nacional do Transporte vai realizar na Amazônia reuniões estatutárias, encontros setoriais e uma programação aberta ao público voltada aos desafios logísticos, à inovação e ao desenvolvimento do transporte regional, contando com representantes de 29 federações, 5 sindicatos nacionais e 29 entidades associadas. A programação completa e o credenciamento para visitantes estão disponíveis no site transpoamazonia.com.br. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Comece o seu fim de semana com distorção. Rock and roll all night. Nas noites de sexta, a Mundo Livre quebra as vidraças e te conta a história do gênero que transformou a cultura e fez o mundo tremer. Do hard rock à psicodelia. Dos três acordes ao heavy metal. Das grandes arenas aos porões apertados. Aumente o volume e conheça as histórias sobre os clássicos do rock, além dos lançamentos mais quentes. Rock and Roll All Night, com Harley Andrews.
O suprassumo do rock na Mundo Livre FM.
Sextas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre. Sua atitude sonora. Mundo Livre.
3621-3632. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRPCOM, Grupo Paranaense de Comunicação.
Yeah. But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see, I've got to break free. I've got to break free.
Onde vai agora?
agora. Respirar lá fora. Eu já tenho a solidão.
Atitude sonora. FM.